No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini, hoje é sexta-feira, 14 de maio de 2021. No Jornal da CUT de hoje você confere os seguintes assuntos. Lula está na liderança nas pesquisas para 2022. Bolsonaro tem uma das maiores rejeições da história. E ainda, Casa da Moeda é condenada a pagar 50 mil a sindicato por assédio moral coletivo. E 13 de maio, no dia da abolição inacabada, povo negro protesta pelo direito à vida e contra a fome. São os assuntos que você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT.
Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br.
Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estaria em uma situação melhor do que Bolsonaro em diversos cenários simulados sobre preferência do eleitorado para as eleições presidenciais de 2022. A pesquisa foi amplamente divulgada, ela foi lançada na quarta-feira pelo Datafolha. Lula lidera as intenções de voto com 41% se o primeiro turno da eleição fosse hoje, bem à frente de Bolsonaro, que tem 23%, 41% de Lula, 23% de Bolsonaro. No eventual segundo turno, Lula teria 55% contra 32% de Bolsonaro. A pesquisa espontânea, em que o entrevistado aponta quem votaria sem ser apresentado algum nome, Lula também lidera, 21% contra 17% que dizem preferir Bolsonaro. O Bolsonaro só lidera em rejeição, é isso mesmo. 54% dos brasileiros não votariam em Bolsonaro de jeito nenhum, enquanto a taxa de Lula é de 36%. A pesquisa foi realizada com 2.071 pessoas em 146 municípios, com margem de erro de 2 pontos percentuais nos dias 11 e 12 de maio. Bom, o Datafolha aponta que Lula receberia a maioria dos votos dados a Dória, a Ciro e a Huck, todos habituais críticos do Lula. Já Bolsonaro teria o apoio da maioria dos eleitores apenas de Sérgio Moro. Isso mostra, tudo isso, né, a gente está falando, porque mostra que a rejeição de Bolsonaro é realmente muito grande. Os que rejeitam o governo, considerando ruim ou péssimo o governo de Bolsonaro, eram 44% na última pesquisa que foi feita em dezembro e são 45% agora. Ainda, segundo o Datafolha, 54%, como a gente acaba de dizer, dizem que não votariam nele de jeito nenhum. De dezembro para cá, a popularidade de Bolsonaro derreteu. A fatia de ótimo ou bom, que no último mês de 2020, em dezembro, atingia 37%, agora é de 24%, houve uma queda de 13 pontos percentuais. Ou seja, quem achava que era bom ou ótimo, antes era 37%, agora são apenas 24%. A rejeição de Bolsonaro só não é maior do que a de Fernando Collor de Mello, que lá em 1992, quando tinha 2 anos e 5 meses de governo, assim como o Bolsonaro tem hoje, Collor tinha 68% de rejeição na comparação então com o mesmo período. Hoje, a gente repete, Bolsonaro tem já 54%.
Conquista.
Uma decisão importante para os trabalhadores e sindicatos combativos, a 50ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro condenou a Casa da Moeda a indenizar o Sindicato Nacional dos Moedeiros em R$50 mil por prática de assédio moral contra os empregados da estatal durante o período de agosto de 2019 a outubro de 2020, época específica de uma gestão na Casa da Moeda. De acordo com o advogado que representa o sindicato, o advogado Maximiliano Garcês, a ação se baseou em práticas abusivas por parte da diretoria, que assumiu então a gestão em 2019, implantando um verdadeiro método de perseguição aos trabalhadores, ameaçando direitos com constantes comunicados, rejeitando atestados médicos, até modificando locais de creches para dificultar a vida dos trabalhadores e trabalhadoras que têm filhos. Na decisão que foi divulgada na sexta-feira, dia 7, há uma semana, a juíza Maria Alice de Andrade Novaes reconheceu que os trabalhadores sofreram abusos e, em sua sentença, ela declarou, aspas, "Ficou comprovado que a diretoria que assumiu em 2019 chegou impondo verdadeira gestão de perseguição e terror, gestão de choque." De acordo com a ação, a gestão da Casa da Moeda tentou criar um clima de indisposição, inclusive entre o sindicato e a categoria, além de passar a duvidar da integridade dos funcionários, uma série de atitudes que realmente abalaram o estado psicológico dos trabalhadores. O presidente do Sindicato dos Moedeiros, o Rony Oliveira, comentou essa vitória.
É uma vitória importante para servir como exemplo, não só para a direção que chegou a partir de outubro de 2020 aqui na Casa da Moeda, como para demais gestões de outras empresas e empresas públicas estatais. O sindicato moveu essa ação porque os trabalhadores à época não suportavam mais o assédio que vinham sofrendo, toda a humilhação, inclusive um assédio direcionado à instituição sindical. Então essa decisão vem para reparar um pouco desse dano sofrido. Então nós, do Sindicato da Casa da Moeda, iremos continuar nessa batalha jurídica até que essa decisão seja tomada em definitivo, em última instância, e depois disso discutir com a categoria a destinação do valor lá que foi sentenciado como multa para o sindicato.
Essa declaração do Rony foi feita pelas redes sociais, do sindicato, enfim. Agora, eu estou com o Rony aqui na linha para falar mais sobre mais uma questão. Rony, a gestão que assumiu em agosto, né, de 2019 veio com essa filosofia de terror aos trabalhadores, né? Por que isso? Qual é o motivo? O que levou essa gestão a fazer isso, Rony?
André, na nossa opinião, esse modelo de gestão ele foi adotado, né, gestão do terror, uma vez que a Casa da Moeda foi incluída no plano de privatização e estava sendo construída a MP 902, para quebrar a exclusividade dos produtos produzidos pela Casa da Moeda. Então era tudo uma sequência. Incluía a Casa da Moeda no plano nacional de desestatização. Então o decreto foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, o decreto 10.054, que incluiu a Casa da Moeda no Plano Nacional de Desestatização, e logo após a medida provisória número 902 para quebrar a exclusividade. Então, te acredita que esse modelo de gestão estava dentro de um roteiro de enxugamento de custos esse relacionado aos direitos dos trabalhadores e também pressão psicológica para que houvesse uma saída em massa dos trabalhadores, ou via PDV, ou via pedido de cessão para outros órgãos, ou inclusive com pedido de demissão. Então, na nossa opinião aqui, essa prática ela foi adotada consciente por parte daqueles que geriam a empresa na época, conscientes que chegaria a hora da privatização e aí os custos estariam reduzidos para quem fosse comprar a Casa da Moeda.
Nós conversamos então com o Rony Oliveira, que é presidente do Sindicato Nacional dos Moedeiros, sobre a decisão vitoriosa da Justiça, né? Uma vitória para o sindicato, decisão da Justiça que considerou que a gestão de 2019 a outubro de 2020 foi de uma gestão de terror.
Mobilização.
E ontem foi 13 de maio, agora a gente fala sobre esse assunto aqui no Jornal da CUT. Entidades e várias organizações do movimento negro promoveram manifestações por todo o país. Ontem, quinta-feira, 13 de maio, dia em que foi sancionada a Lei Áurea, lá em 1888, né? Foram às ruas, enfim, foram fazer esses protestos para denunciar o racismo e exigir o fim do genocídio da população negra. Os atos, inclusive, ocorrem uma semana após a operação policial no Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro, que terminou com 28 mortos. A população negra quer viver e não quer morrer nem por bala, nem por fome e nem por Covid. A afirmação é da secretária nacional de combate ao racismo da CUT, a Natalina Lourenço, que diz ainda: 13 de maio é um dia nacional de denúncias contra o racismo, de resistência, de luta, de brigar pelo direito à vida nesse momento atual. Hoje o Jornal da CUT conta a verdadeira história sobre o 13 de maio, né? Em quase 4 séculos, o Brasil explorou aproximadamente 4 milhões dos 10 milhões de africanos que foram trazidos para exercer o trabalho escravo. A situação só teve fim por causa da resistência dos negros escravizados e por causa do interesse econômico mundial para que o Brasil deixasse esse sistema escravocrata. No dia 13 de maio, em que se lembra a libertação, entre aspas, dos escravos, com a chamada Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, o movimento negro prefere não comemorar, mas sim refletir sobre a resistência e a luta que trouxeram os negros até os dias de hoje. A Lei Áurea é vista por pesquisadores e historiadores como conservadora, como curta, com pouco mais de duas linhas. A dimensão social e política a gente vê até hoje. A Natalina Lourenço diz que a abolição da escravidão não foi um ato de benevolência da princesa Isabel, ao contrário, ela veio com um processo de pressão para a coroa portuguesa e, claro, pelo levante da população negra escravizada que também estava ali atuando. O Império sofria pressões internacionais fortes para tirar da legalidade a possibilidade de se escravizar pessoas, ou seja, para tornar ilegal a escravidão. Além disso, aumento das ideias abolicionistas, as constantes fugas e insurreições dos escravizados, tudo isso tornava a escravização um negócio cada vez menos rentável para a elite. A Rosana Fernandes, que é secretária adjunta de combate ao racismo da CUT, diz ainda que o que se percebe até os dias atuais é que a população foi deixada de escanteio, colocada à margem da sociedade, e até hoje ainda há uma situação de vulnerabilidade. Até hoje ainda está numa situação de vulnerabilidade de uma forma muito precária. No mundo do trabalho, por exemplo, a população negra está nos piores postos de trabalho. Isso a gente vê até hoje como resquício da escravidão. Portanto, não é um dia para celebrar o 13 de maio, mas é um dia para refletir. Reflexão da sociedade brasileira em torno de uma opressão estruturante e que mascara as desigualdades sociais até os dias de hoje. Por isso, o 13 de maio não é um dia de comemoração, e sim um dia de reflexão sobre o que aconteceu no Brasil, lá no passado, na escravidão, e que traz resquícios até hoje. Até hoje nós temos a desigualdade social, nós temos todas as mazelas causadas pela escravidão, com a população negra sendo discriminada, ocupando os piores postos de trabalho no mercado de trabalho, com o racismo estrutural que ainda existe e precisa ser combatido no Brasil. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá!